Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira, 17 de junho. Nosso programa que semanalmente traz até si um convidado, um protagonista da nossa região. Hoje trazemos a estúdio o Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azevedo, a quem desde já agradeço a disponibilidade e presença aqui nos nossos estúdios. Para início de conversa, Presidente, pedi-lhe um pequeno balanço, na medida do possível, até agora, deste segundo mandato que tem em curso. Uma espécie de continuidade, talvez.
Em primeiro lugar, gostava muito de saudar o auditório da Rádio Vidigueira, o Marco e as pessoas que nos acompanham através das importantes rádios locais que vão continuando, obviamente, a fazer muito bem o seu trabalho na divulgação da nossa região, do nosso território e, obviamente, todo o trabalho que se faz em prol das nossas populações. E respondendo diretamente à pergunta do Marco, obviamente que neste início de mandato acabamos por estar a beneficiar de todo o trabalho que fizemos a montante. Não nos podemos esquecer que tivemos uma pandemia, portanto, e continuamos a ter uma pandemia, mas essa pandemia prejudicou e muito o desenvolvimento de muitos projetos, portanto, e o arranque de muitas empreitadas. Houve empresas que ficaram, de facto, desertas. Houve serviços que ficaram, portanto, de alguma forma estrangulados, portanto, com a pandemia, mas nós fomos sempre persistindo no sentido que os nossos projetos não são para hoje, são para se tirar fruto desse trabalho para as próximas gerações, e são obras de fundo, são obras importantes que permitem que o concelho se vá posicionando, portanto, na região. E aquilo que nós hoje estamos, portanto, a fazer, de facto, é acolher os frutos desse trabalho, no desenvolvimento desses projetos. E, por exemplo, posso dar agora um exemplo, e nós tivemos, de facto, e é uma questão que eu gosto muito de enfatizar, porque às vezes parece que o Estado está um bocadinho contra o Estado. Nós tivemos um problema com o Igamaot em finais de 2019, por causa da estação náutica, portanto, e em fevereiro de 2021 o mesmo Igamaot vem-nos dar razão que, de facto, aquilo que eram questões que eles tinham levantado podiam-se resolver com uma correção material do POAP e delegou, portanto, na RH, de facto, essa missão dessa correção material do POAP. Tudo isto para dizer, de facto, que foram anos difíceis. Nós apanhámos no mandato de Transato dois anos muito difíceis, que nos marcaram, portanto, muito, e o mesmo aconteceu na Vidigueira, em qualquer concelho do nosso distrito. E hoje há uma normalização da atividade do município, mas deixou marcas, obviamente. Com fundos comunitários associados houve que reprogramar, houve que obviamente olhar para as coisas e revigorá-las, mas...
Iniciativas que caíram também?
Dos projetos que nós temos, tirando algumas empreitadas em que obviamente tivemos que meter mais dinheiro em cima dessas empreitadas, porque algumas ficaram desertas e houve a necessidade e neste momento os preços estão completamente malucos, completamente loucos no que toca às matérias-primas, e obviamente que é um trabalho também de persistência, não é? E a Estação Náutica, portanto, o nosso parceiro EDIA S.A. vai arrancar já no dia 17 deste mês de junho com a sua empreitada. A nossa já foi adjudicada, penso que em setembro, com a questão do Tribunal de Contas e obviamente com todas as questões processuais, em setembro devemos estar em obra, e no próximo época balnear penso que conseguimos ter o grosso das nossas infraestruturas da Estação Náutica, portanto, a funcionar. Mas este foi um processo, é um processo grande.
Esta é uma grande aposta. Esta questão do turismo náutico, desta potencialidade que Moura também tem, e também muito em virtude da barragem de Alqueva.
O Alqueva tem um potencial tremendo, e já toda a gente se apercebeu do potencial dessa albufeira de Alqueva, que para nós nos diz muito. Nós ali em Moura percebemos, logo no início do mandato de Transato, que, de facto, tínhamos que criar um produto que fosse, acima de tudo, revelador daquilo que a região tem de melhor, que não se confinasse a uma praia, porque isso obrigava-nos só a trabalhar 3 meses por ano, que é durante a época balnear. Tínhamos de ter um produto que nos permitisse alavancar outras atividades. E o náutico não são só as praias, são a atividade desportiva, e nós temos feito um conjunto de acordos confederações que nos permitem ter provas de alto dinamismo e alta responsabilidade, portanto, em termos nacionais, portanto, aqui em Moura. E, de facto, a estratégia passou, de facto, de criar uma estação náutica associada à Fórum Oceano, que é um parceiro e é o dinamizador, portanto, da rede de estações náuticas do país e que acreditou muito em nós, portanto, ainda sem infraestruturas, mas acreditou que, de facto, que o caminho era um caminho para, obviamente, marcar uma posição forte, portanto, na região, e fomos com os eventos fazendo esse caminho. Há relativamente pouco tempo, há umas semanas, tivemos uma prova do Nacional de Esperanças de canoagem, bem, tivemos 800 atletas em Moura e tivemos cerca de 3 mil pessoas a assistir.
E isso vai tornando Moura uma referência.
É importante que torne, é importante que as federações percebam que águas interiores, tanto com a natureza, tanto da Albufeira da Alqueva e a Moura, se podem fazer grandes provas desportivas com qualidade, com segurança e, acima de tudo, granjeando o interesse, portanto, das pessoas que nos visitam e aquelas que, e os naturais, que obviamente começam a ver que a Alqueva é regadio, sim, é importante que seja regadio. A Alqueva é fornecimento de água às populações, é sem dúvida nenhuma, mas a Alqueva pode ser turismo, desporto, recreio.
Mas também com um pow-up um bocadinho já mais aberto, uma vez que, na sua primeira versão, a chegada à água de Alqueva não era muito fácil.
Não, porque o pow-up tem que ser, já em 2017, salvo erro, em 2017, tinha ficado determinado que o pow-up tinha que passar a programa e tinha que ser alterado, né, em função daquilo que hoje é o universo, tanto da nossa Albufeira de Alqueva e das exigências que nós temos e da necessidade que nós temos de criar dinâmicas, portanto, na região. E o pow-up é um problema, temos que assumir que é um problema para todos nós, para os municípios, para as instituições, para os agricultores, para toda a gente. O pow-up acaba por ser um problema para todos. E, de facto, urge fazer essa revisão do pow-up, migrar o plano para o programa e, de facto, torná-lo compatível com a atividade, portanto, que se quer desenvolver na região, porque do dinamismo da região depende também este plano, portanto, a traçada programa, não é? E nós, os municípios, continuamos a fazer, obviamente, esse esforço incessante no sentido de as autoridades perceberem que, de facto, urge resolver esse problema. Não basta fazer uma correção material do plano, não basta fazer pequenas coisas que garantem condições para se trabalhar. É importante que todo ele, na sua extensão, seja revisto e seja, de facto, um instrumento de dinamismo e não um instrumento que castre tanto o
Porque
trabalho.
É necessário que Alqueva seja realmente um empreendimento de fins múltiplos?
O Alqueva já é um empreendimento de fins múltiplos e nós não queremos fazer tudo, nós não queremos transformar a Alqueva numa selvajaria, passo a expressão. É preciso haver regras, é preciso haver instrumentos de gestão, de monitorização e de, obviamente, regras para a boa utilização, tanto das albufeiras. Mas também é importante que esses instrumentos sejam atuais e sejam compatíveis com a atividade humana, que sejam compatíveis com a atividade e com as dinâmicas da região, porque disso depende também a fixação de pessoas, a fixação de negócio, a fixação de atividade, que é o motor também da nossa economia. Porque nós somos uma economia virada para a agricultura, sem dúvida nenhuma, e a IDIA tem feito um trabalho extraordinário, portanto, no capítulo do regadio, e o know-how, o saber fazer, portanto, da IDIA está, obviamente, bem à vista de todos. Mas os municípios, as empresas, os agricultores precisam, de facto, de que esses instrumentos também sejam dinâmicos para a sua atividade. E aquilo que nós tivemos foi, experimentámos dificuldades que também podíamos ter perdido o financiamento, não é? Uhum. Reprogramámos, houve a compreensão das autoridades, trabalhámos muito com a CCDR, com a RH, com a IDIA, e obviamente com os juristas que nos foram acompanhando, e fomos resolvendo problemas e conseguimos de facto resolvê-los. Mas não precisávamos ter experimentado um ano de dificuldades e um ano de paragem deste projeto. E isso foi, de facto, uma situação que nos entristeceu bastante, mas pronto, estamos agora a dar lastro, portanto, o ASA, a área de serviço de autocaravanas da barragem, já está, portanto, em obra. A da Estrela será construída, portanto, logo de seguida, terminada esta, e temos o arranque das empreitadas. Estamos a falar de investimentos nesta primeira fase dentro dos 3 milhões de euros.
E a praia fluvial?
E a praia fluvial integrada neste complexo de várias infraestruturas, nesta parceria, portanto, com a EDIA, portanto, e com a Câmara Municipal.
Essa questão, falamos aqui numa vertente naturalmente turística daquilo que é a Alqueva e essas potencialidades, mas há também depois a questão do regadio, onde a Câmara Municipal teve alguma preocupação e reivindicação com aquilo que foi o bloco de rega Amarleja Povo Amor, que foi reivindicado pela Câmara Municipal, mas que houve ali ainda uma hesitação por parte do Governo na sua plena construção, apesar da Ministra já ter garantido esse avanço na totalidade. Como é que foi também aqui a intervenção da autarquia? Em que medida, naturalmente, é para Moura importante este bloco de rega Amarleja Povo Moura?
Foi sempre uma coisa que me fez muita confusão. Como é que Moura foi sempre tão pouco reivindicativa desde o início do processo de Alqueva, tão pouco reivindicativa em relação ao regadio? E nós, quando chegámos à Câmara, começámos a trabalhar com as autoridades e já o anterior ministro, tanto Capelas Santos, em Moura, tanto numa visita à cooperativa, numa sessão que nós lá tivemos, portanto, e até homenageou, portanto, a própria cooperativa, garantia, de facto, o regadio. Entretanto, houve questões que se foram levantando, também as questões financeiras, portanto, motivadas também pelas dificuldades, portanto, financeiras, e houve momentos em que se duvidou muito, portanto, e nós fomos sempre fazendo pressão, também essa é a nossa obrigação, estar próximo das autoridades, fazer pressão, e é esse o nosso papel, é para isso que nós somos eleitos, pelas nossas populações. Mas aquilo que eu hoje tenho, obviamente, a garantia da Sra. Ministra, todos temos a garantia da Sra. Ministra, está a fazer, de facto, aquilo que para nós é muito importante. Porque a Alqueva só se completa no Conselho de Moura quando, de facto, tivemos o nosso bloco de rega ao serviço da agricultura, ao serviço dos agricultores, ao serviço, portanto, da região, e vamos ter isso. Portanto, a Sra. Ministra esteve connosco, portanto, na Feira de Maio, as suas palavras foram claríssimas quanto a esta matéria, ficámos, obviamente, satisfeitos e não temos motivo nenhum para pensar, portanto, o contrário, e vamos ter o bloco de rega tal como sempre o quisemos, na sua, portanto, na sua extensão. Mas isso, de facto, é importante. Há bocado em off falávamos um bocadinho sobre a importância do trabalho de proximidade com as instituições. E nós temos, de facto, na Cooperativa Agrícola Moura Barrancos, nas instituições que também servem os agricultores, como
que
a
também
AGAM,
são atores reivindicativos.
O importante é que somos atores que se preocupam, que trabalham em conjunto, que cooperam, que procuram resolver problemas, e é importante que os municípios estejam muito próximos das instituições e próximos desses agentes, portanto, de desenvolvimento. Se um município estiver distante, obviamente não está a prestar um bom serviço, portanto, à sua comunidade. E aquilo que nós fazemos, de facto, é trabalhar em proximidade, trabalharmos juntos e temos vindo a trabalhar com o Sr. Ministro de uma forma muito próxima. De facto, ficámos satisfeitos com o andamento, portanto, deste processo. A IDIA está a fazer o seu trabalho, e aquilo que nós temos por garantia é que, envolvidos tantos anos sobre o empreendimento, como é que é possível ter os pés dentro da água, a água a chegar tão longe no nosso distrito e a Moura ainda não ter chegado?
Faltava esse aproveitamento para Moura, a questão agrícola.
E a nossa população nunca percebeu isso muito bem, porque, de facto, ninguém percebe. Como é que é possível? Nós temos o regadio tão distante do Conselho de Moura e nós aqui com os pezinhos dentro da água. Quer dizer, alguém fez muito mal o seu trabalho, e nós, Câmara Municipal de Moura, também temos as nossas responsabilidades nos últimos 20 anos. E isso também é importante que se diga, porque fomos pouco reivindicativos, fizemos pouco trabalho junto das autoridades, e aquilo que se quer, de facto, quando se quer alguma coisa, nós temos de ser extremamente persistentes. Nunca desistir, de facto, das nossas ambições, nunca desistimos das pessoas, e daquilo que é um projeto da maior importância para que os agricultores continuem a trabalhar e continuem a ter o dinamismo que outros têm, porque têm a água à porta das suas explorações. Uhum. E nós não podemos esquecer que o Conselho de Moura é olival, é azeite, é uma marca importante desta construção da região, e da importância, tanto do olival e da olivicultura, para nós é determinante. Para o nosso,
daí
para o nosso
também a escolha desse terra-mãe do azeite do Alentejo.
Acho que é
essa marca.
Acho que é uma marca muito feliz que nós criámos com os parceiros, e estamos todos envolvidos na promoção dos nossos azeites, na capacitação, tanto das nossas empresas, e, acima de tudo, não há evento, não há feira, não há certame onde a Câmara Municipal esteja presente que não leve consigo a sua cooperativa, porque é a casa de todos nós, os nossos produtores de vinhos, as Águas do Castelo, que são a matriz do Conselho de Moura. Portanto, a Câmara Municipal tem essa obrigação legítima, e falo com todo o gosto, onde quer que nós formos, nós levamos os nossos. Quando recebemos pessoas de fora, nós levamos os nossos connosco. E é este o caminho que nós trilhámos desde o início do mandato passado, e nunca abdicaremos dele, que é, nós promovemos com muito orgulho aquilo que é nosso, e a alma deste concelho, que é o Conselho de Moura, de facto, é o azeite, a grandiosidade dos nossos azeites e a espetacular trabalho que a Cooperativa Agrícola Moura Barrancos tem vindo a fazer ao longo da sua história.
Muito bem. Presidente, recentemente a CDU levantou uma questão, a CDU de Moura levantou uma preocupação em relação à situação da empresa municipal, a lógica e relacionada também com o futuro dos seus trabalhadores. Pode-nos fazer um ponto de situação?
Ainda na passada quarta-feira, na reunião de Câmara, portanto, fiz esse ponto de situação. Nós estamos, obviamente, a negociar com o ISQ, estamos a conversar com o ISQ no sentido de viabilizar a lógica. A lógica, até aqui, é uma empresa que tem funcionários, tem despesas e está parada. Portanto, é uma empresa municipal que está parada, portanto, e é importante viabilizá-la. Obviamente que a CDU pouco ou nada fez no sentido de viabilizar enquanto lá esteve, e nós, quando chegámos, foi um processo, tem sido um processo difícil, porque estamos a falar da área tecnológica, e que obviamente importa ter parceiros credíveis e com mercado para viabilizar a empresa, e aquilo que nós estamos a fazer é de facto esse caminho. E quando obviamente esse negócio, esse acordo estiver fechado, obviamente será um motivo de orgulho para o Conselho de Moura e não um motivo de preocupação, pelo contrário. Obviamente nós sempre defendemos portanto, os funcionários, portanto, das empresas municipais e das instituições municipais. É porque fomos nós que resolvemos o problema dos funcionários da Comoé Prel, quando a CDU, portanto, nada fez por resolver o problema das pessoas. E nós colocámos as pessoas no quadro, portanto, da Comoé Prel. E estou a falar, neste caso, dos funcionários da Escola Profissional de Moura. E foi este executivo, liderado pelo Álvaro Azedo e pelos seus colegas, que resolveram o problema das pessoas. Portanto, no que toca à defesa dos interesses dos trabalhadores, ninguém nos dá qualquer tipo de lições de moral, porque nós regularizamos os precários da Câmara, nós regularizamos os precários da Comeoprel e havemos de resolver todos os problemas associados à lógica. Agora, é importante é que se perceba que estamos a negociar, estamos a conversar, estamos a fazer um caminho que tem que ser sólido para que a lógica tenha um futuro sereno e, acima de tudo, num mercado difícil, mas com gente credível à frente da empresa. E é isso que nós queremos. E é um objetivo do qual nós não abdicamos. Obviamente que depois estas coisas também causam alguma comichão a algumas pessoas. Mas isso, cada um sabe de si, Deus sabe de todos. O que é certo é que, quando chegámos à Câmara, situações como a da Comepral nós resolvemos, o futuro da herdade da contenda, da empresa herdade da contenda, também o resolvemos. E a empresa hoje é um motivo de orgulho para todos nós. Em setembro vamos lançar o Contenda Natura, vamos apresentá-lo, vamos colocá-lo à disposição tanto da comunidade e de quem nos quiser visitar e quiser conhecer a herdade da contenda. Mas hoje a contenda não precisa de dinheiro da Câmara para nada. É uma empresa viável que consegue ir colher fundos para a sua atividade. Está-se a fazer um trabalho com muito critério, liderado pelo Pedro Rocha e pelo Conselho de Administração da herdade da contenda. Portanto, todas as empresas. Mas é um trabalho como sacrifício. Leva tempo para chegarmos, de facto, ao nível que nós desejamos, que é o da sustentabilidade do negócio, seja nas empresas municipais, seja tanto nas diversas áreas de atividade do município. É importante. A Câmara Municipal não é uma empresa, mas tem que ser, obviamente, tem que trabalhar com equilíbrio para que possamos, de facto, ser competitivos. Eu digo isto de vezes sem contra, Marco. A Câmara Municipal tem que olhar à sua volta, ver que há outros municípios, e tem que ser competitiva, porque nós queremos investimento no nosso concelho. Se nós queremos que se gere negócio no nosso concelho, temos que às vezes não é andar mais rápido, é andar melhor que os nossos.
É o caso aqui do setor energético, onde Moura tem sido também uma referência, a questão dos painéis fotovoltaicos, essa questão, também aí a Câmara Municipal continua a fazer caminho, houve aquele revés com a empresa que acabou por encerrar, continua-se à procura
obviamente
de uma solução.
Obviamente que a Câmara tem que ser um bom parceiro de todos os investidores que procuram o município de Moura. Em relação à fábrica, a fábrica vai reabrir, mas vai reabrir com parceiros, com investidores nacionais e britânicos, mas acima de tudo, o investidor principal é português. Isto é muito importante que se diga. São portugueses que estão, de facto, a alavancar tanto esta empresa. Já estão a vender aquilo que vamos produzir na Moura Fábrica Solar, lá fora, em feiras e certames. Isto é um trabalho invisível que não se vê. Agora, proximamente, nos próximos dias, vamos ter uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Energia, portanto, obviamente, para continuarmos a trabalhar nos diversos dossiês da Moura Fábrica Solar. E Optimize Energy é uma empresa que quis muito apostar em Moura. E nós, obviamente, estamos ao lado dos nossos investidores, acompanhamos os nossos investidores, trabalhamos todos os dias, portanto, com esses investidores. Para quê? Para que eles se sintam confortáveis em investir, portanto, no Conselho de Moura. E vamos ter a produção de painéis, vamos ter a produção de baterias, tanto em fases, obviamente, de maturação, tanto do próprio desenvolvimento, tanto da empresa, e vamos também ter outras áreas de negócio que também se estão a conversar. Agora, a importância destes investidores, porque é muito difícil para os investidores. Não há grandes incentivos para os investidores investirem no interior do país. E enquanto não houver um caráter diferenciador, desde o ponto de vista fiscal, desde uma majoração maior para que as pessoas tenham, para que as empresas tenham o ímpeto de investir no interior do país, enquanto isso não acontecer de uma forma muito vincada, o que vai continuar a acontecer...
Só o papel da Câmara Municipal não chega?
Não, não chega. Porque as pessoas precisam de incentivos fiscais, incentivos financeiros, muito poderosos. Para quê? Porque lá, nós o país está partido ao meio, temos que reconhecer isso. O interior continua com a sua sangria humana a acontecer todos os dias. Portanto, temos que olhar para o interior com o caráter da diferenciação, mas temos que o tornar competitivo. E isso só se consegue com dinheiro ao serviço das empresas, com dinheiro, com recursos legislativos, ao serviço, portanto, das empresas, para que elas possam escolher Moura, ou Vidigueira, ou Beja, ou Serpa, ao invés de irem para o litoral, ou para as zonas mais próximas dos centros de decisão. E este é que é o grande desafio. Portanto, enquanto não se verificar que o interior do país tem que ser um lugar, como a canção da outra senhora, lugar ideal para... não para amar, mas para viver. Sim. Enquanto não olharmos para o interior com essa visão, andaremos sempre a correr atrás do prejuízo. E o prejuízo é sermos cada vez menos importantes em termos políticos, porque nós já elegemos poucos deputados. E é importante que se perceba que quanto menos formos no Parlamento, quanto menos formos em Lisboa, mais difícil será representar a região, mais difícil será lutar por esta região. Portanto, é importante que tenhamos bem presente que esta sangria também nos mata politicamente. Também nos corrói politicamente. E temos que perceber que temos que ser todos...
As autarquias vão ficando mais fragilizadas também nesse
Ficamos tema. Mais fragilizados com a representação, por exemplo, na Assembleia da República, que é onde tudo se passa, portanto, neste país, onde se constroem todas as políticas, portanto, para o país. E se tivermos com mais representantes, eu já não falo na qualidade dos nossos representantes, porque acho que estamos bem, muito bem representados do ponto de vista, portanto, político. É? Mas quanto mais deputados do arco do interior do país, do mundo rural, nós tivermos por lá, sem dúvida nenhuma, melhor para todos nós. Por isso é que eu digo que é importante que se olhe para o interior, se olhe para o Baixo Alentejo, em particular, que é a nossa região, é a nossa casa, com essa diferenciação que de facto nós merecemos. Trabalha-se muito nesta região, trabalha-se muito no Conselho de Moura. E nós precisamos de facto que haja medidas, haja diferenciação, haja a capacidade para perceber, tem que haver, fala-se há tanto ano, em discriminação positiva.
Precisamente.
Mas é preciso...
Tardem a aparecer.
É importante que haja uma discriminação positiva muito vincada e temos que perceber que a região merece isso. Presidente. A região não pedincha, a região é dinâmica, a região é competente a trabalhar, mas precisa de facto que haja essa diferenciação.
Presidente, outra preocupação também tem sido a Rede Natura e o plano de gestão da Zona Especial de Conservação Moura Barrancos.
Pronto, nós participámos ativamente, tivemos uma consulta direcionada que em dezembro que nos desiludiu bastante, portanto, e nós demos sempre conta disso e não escondemos que estamos desiludidos e que obviamente não gostámos tanto da forma como aquilo correu. Participámos, lá está mais uma vez, o grupo de parceiros, a Câmara, a Cooperativa, a AJAM, contratámos uma empresa de advocacia associada, portanto, a estas matérias. Participámos ativamente na consulta pública. Continuamos à espera, tanto que o Sr. Ministro do Ambiente nos receba, portanto, no sentido de conversarmos sobre ele, sobre esta matéria, que para nós, nós estamos preparados para tudo. Ou há políticas que mesmo, repare, porque a Câmara...
E a que medida condiciona?
A Câmara e os seus parceiros não são contra a preservação e a conservação da natureza e das espécies. Não podemos é hipotecar a presença do homem só porque estamos a ser fundamentalistas, portanto, em relação tanto a outra matéria. Tem que haver um equilíbrio. Porque até mesmo para se preservar as espécies, e há culturas, por exemplo, que podem fazer esse trabalho, é importante que o homem esteja lá. É importante que o agricultor lá esteja. É importante que o agricultor seja competitivo. E depois é ao lado das compensações financeiras. Se estamos a exigir às pessoas que nas suas terras, estamos a condicionar a atividade humana, portanto, nas terras das pessoas, há uma coisa que nós temos que ter bem presente. Temos que as compensar financeiramente. E ainda não se percebeu o que é que está em causa em termos financeiros. Como é que se vai compensar as pessoas? Que valores é que estão associados? Portanto, temos todos os motivos para duvidar da forma como este processo está a decorrer. E como eu volto a dizer a mesma coisa, não se resolvem problemas na nossa região com fundamentalismos. E aquilo que se está a passar aqui, no tocante a este processo, é um fundamentalismo exacerbado com o qual nós lutaremos, e se tivermos que recorrer aos tribunais, nós vamos recorrer aos tribunais e estamos preparados para isso. Não admito de forma alguma que haja mais uma facada, porque é mesmo este termo, mais uma facada, tanto nas costas dos nossos agricultores, ao ponto de os deixar completamente em terras que são altamente produtivas, em terras em que se pode conciliar tudo. A preservação, a conservação da natureza e a atividade, tanto agrícola, a troco de fundamentalismos que afastam as pessoas da atividade. E eu não quero que os meus agricultores desistam daquilo que fazem.
E contribuem ainda mais para essa desertificação?
Com certeza que sim. Com certeza que sim. Não é? Onde é que isto nos levará? Ao abandono das terras. E depois não estão cá nem as aves. Não estão cá as espécies protegidas, nem os agricultores. Porque os agricultores, e é bom que se perceba, os agricultores não são todos iguais. Hoje em dia há muita exigência, há muito acompanhamento da atividade agrícola. E eles são os principais interessados em que haja, de facto, também esse trabalho. E eu não sou ingênuo naquilo que estou a dizer. Isto é de tudo como nas mercearias. Mas hoje o nosso agricultor, o agricultor nacional, o agricultor é uma pessoa extremamente preocupada com estas matérias e sabe perfeitamente que tem que haver uma conciliação, portanto, de todas estas premissas, de todas estas questões que são, portanto, da maior importância para haver equilíbrio, equilíbrio, portanto, no mundo rural. E, obviamente, eles não fogem a essa responsabilidade. Agora, nós não podemos fingir que ouvimos. Nós temos que ouvir, temos que consertar estratégias entre todas as partes e fazer, de facto, com que esse caminho se faça de uma forma organizada, de uma forma estruturada e que se compense quem tem que se compensar. E, de facto, tem que haver formas de viabilizar as zonas protegidas, sim senhor, mas com medidas que permitam fazer agricultura e quem tiver, de facto, que perder de alguma coisa, que seja compensado financeiramente por essa perda de rendimento.
Já que falamos em compensação financeira, como é que a Câmara Municipal de Moura tem gerido o processo da transferência de competências, que tantas preocupações têm levantado junto das autarquias?
Nós estamos a fazer esse trabalho, portanto, na área da educação com os agrupamentos, portanto, assumimos relativamente pouco tempo esse trabalho. Estamos, obviamente, a acompanhar de perto todo o trabalho. Estamos envolvidos, de uma forma muito particular, nesse trabalho. Os funcionários que tinham que passar passaram para a esfera do município. Estamos a trabalhar em conjunto com toda a normalidade. Portanto, por mais que se tente politizar esta matéria, nós estamos a trabalhar de uma forma muito serena, porque desse trabalho sereno dependem os professores, os funcionários e, acima de tudo, aqueles que estão acima de todos os interesses políticos, de grupo, por aí fora, que são as crianças e os jovens estudantes, portanto, do meu concelho. Portanto, aquilo nós fomos protelando até ao limite, e quando chegou a altura de assumir responsabilidades. Agora, obviamente que há aqui acertos do ponto de vista financeiro que é importante resolver com o governo, mas a Câmara
mas
Municipal...
Mas continua a faltar esse envelope financeiro que
com certeza
que acompanha.
Que sim, mas havemos de, no final do ano, fazer as contas porque as contas de somar isto são as mais fáceis de fazer. E havemos de, obviamente, estabilizada todas estas questões, e neste processo negocial que está em curso com o Governo, haverá uma maior compensação para os municípios. Eu tenho a maior confiança no trabalho que se está a fazer na Associação Nacional de Municípios. O município de Moura não sai da Associação Nacional de Municípios. Não vira as costas à Associação
Nacional.
Não concordou
Nacional com a saída da Câmara do Porto?
Não, a Câmara do Porto tem uma dimensão monstruosa face a um município como o de Moura, certo? Não tenho dúvidas nenhumas que quiseram passar um sinal. Mas não é fugindo, não é vendo as costas à Associação. Isso só nos fragiliza. Esse tipo de atitudes, esse tipo de posições só nos fragiliza. E neste momento tão importante, hoje mais do que nunca os municípios devem estar unidos. Os mais pequeninos como os maiores devem estar unidos, portanto, no mesmo
pode
propósito.
Pode ser aqui de alguma forma fraturante para o poder local essa saída do município de Porto?
Acho que entretanto, depois daquela revolução, as coisas tanto se serenaram. Eu tenho confiança nas pessoas que estão à frente, portanto, e dos colegas que estão à frente da Associação Nacional de Municípios. Confio na sua capacidade para negociar e confio no caminho que estamos a trilhar. E não tenho dúvida nenhuma que quem está próximo, quem está junto das crianças, quem está junto dos professores e dos funcionários e das instituições, tem mais condições para servir bem a comunidade. E aquilo que se quer com este trabalho é que quem está próximo, que são os municípios e as freguesias, possam fazer muito bem esse trabalho e possam ser mais céleres, mais competentes, utilizando todo o dinheiro que o Estado, portanto, nos coloca. Precisamos de mais dinheiro? Precisamos, sim, senhor. Precisamos de mais condições? Precisamos, sim, senhor. Continuamos a conversar, havemos de chegar, de facto, estamos todos condenados a entender-nos, percebam lá. Nós estamos condenados a entender-nos. E devemos nos entender com toda a certeza.
Alguns municípios vão apontando este orçamento de Estado como pouco amigo das autarquias. Tem essa noção, essa opinião? Até porque é um orçamento que, em virtude do ato eleitoral que tivemos, acaba por surgir de forma tardia, com estas vicissitudes que tivemos por o meio. Também, como é que
todos queremos mais recursos. O município de Moura quer mais recursos financeiros. Queremos mais competências, mas queremos o dinheiro, né? As competências não podem migrar para a esfera dos municípios sem o seu devido envelope financeiro para nos dar estabilidade, porque senão daquilo que é a nossa chegará ao dia em que a manta fica de tal forma curta que temos ou destapamos os pés ou destapamos a cabecinha, né? Quer dizer, portanto, não vale a pena termos ilusões. Agora, tem que haver seriedade nas negociações. Nós sabemos que estas questões depois levantam sempre muitas bandeiras, portanto, políticas, portanto, pelo ar. E causam sempre muita confusão e há sempre muitos problemas, portanto, nestas matérias. Agora, precisamos, de facto, de mais recursos financeiros, sem dúvida nenhuma. É importante que o Governo perceba isso e acredito, e não sou ingênuo, mas acredito, de facto, que haja bom senso e que não tendo tudo, porque nunca conseguiremos ter tudo, que tenhamos um bom negócio final, portanto, com o Governo e consigamos mais recursos para servir bem as nossas populações, porque isso tem em causa. É o serviço que prestamos todos os dias aos nossos. E se de facto tivermos mais recursos, não tenho a menor dúvida que seremos mais capazes e teremos as nossas populações, certamente, com mais confiança, com mais capacidade para se sentirem felizes, portanto, na terra que os vi nascer.
E este processo da descentralização de competências, da transferência de competências, em que medida é que poderia ser também uma espécie de ensaio para a regionalização? Avançou-se esse tema em altura eleitoral? O próprio Primeiro-Ministro dava nota de querer fazer esse caminho durante este mandato autárquico, legislativo. Que opinião tem sobre essa matéria?
Eu sou um regionalista convicto. Acho que nós devemos ser donos do nosso destino. E não tenho dúvidas nenhumas que é esse o caminho que se tem que seguir. Este exercício que estamos agora, portanto, aqui a fazer, com as competências que vamos acolhendo, é um caminho, como é óbvio, mas nada me retira do horizonte a imagem e o valor e o peso da regionalização. E enquanto eu for autarca, vou continuar, obviamente, a lutar por este desiderato e vou continuar, obviamente, com os meus colegas a construir esse desiderato, essa, esse grande objetivo de todos nós, é sermos donos do nosso destino e termos recurso de facto para que a região possa falar por si. Uhum. E que seja de facto o grande decisor das políticas, aquelas que obviamente caiam no âmbito da regionalização, sejamos os definidores das nossas políticas de desenvolvimento, e isso é muito importante. Não podemos depender de Lisboa para tudo, e não queremos depender de Lisboa para tudo. Eu não tenho nada contra Lisboa.
A extinção dos governos civis deixou aí um vazio entre poder local e poder central.
A minha opinião pessoal, que é aquilo que o Marco quer, foi vergonhoso. Perdemos o elo de ligação mais importante que nós tínhamos com Lisboa. O papel dos governadores civis era fundamental no fazer-se ouvir a voz. Eu não me posso queixar, portanto, porque de facto consigo conversar com Lisboa, consigo, mas ao nível, o trabalho, muitas das vezes aquele trabalho invisível que se fazia tanto nos governos civis, caiu por terra, e penso que foi desastroso. Se me dissessem, bom, então, temos a regionalização instalada, temos o governo regional, temos os órgãos que dependem, tudo instituído, tudo feito, acaba-se agora com os governos civis, ainda percebia isso. Agora, que despesa é que dava aos governos civis, ao país, que se permitisse daquela forma cega se acabasse com aquilo que era uma figura que defendia a região, que lutava pela região, que representava a região, que dava voz aos autarcas? Houve muitas decisões erradas, portanto, pelo caminho, e esta foi uma dessas decisões.
Muito bem. Porque o tempo também já caminha para o final. Temos, e se calhar todas estas matérias que iremos falar agora acabem neste tema da regionalização. As questões das acessibilidades, a A26, a autoestrada, o IP8, também a questão da ferrovia, a eletrificação da linha entre Beja e Casa Branca, a ligação até ao próprio terminal ou o aeroporto de Beja, como queiramos chamar. Como é que vê estas questões? Em que medida é urgente, em que medida é importante agilizar e acelerar tudo isto, que de alguma forma já está previsto no PRR, nos Planos Nacionais de Investimento, por aí fora?
Há quantos anos, Marco, é que nós falamos nessas obras? Há quantos anos, há quantas décadas é que nós falamos nesses investimentos? E vou-me repetir, já que se repetem sempre o discurso da defesa desses investimentos estruturantes na nossa região, eu vou repetir aquilo que tenho dito sempre. É inconcebível que, envolvidos 20, 30, 30 e tal anos, continuemos a falar em ferrovia, nas vias de comunicação rodoviárias, no aeroporto, na importância que há de fecharmos também o processo de Alqueva através do regadio. Nós estamos a falar de coisas que nos são muito caras e que continuam por resolver e que continuam por colocar na vida das pessoas e da região. Uhum. Nós olhamos, por exemplo, para as vias rodoviárias. Beja não tem uma ligação decente com outras capitais de distrito e continua isso por resolver. A ferrovia é a questão, o IP8. Nós estamos russos de falar tanto na
Mas
questão.
Há também uma malha secundária de eixos rodoviários que carece também de outra atenção.
Nós temos uma boa relação com o IP, mas veja-se o estado da via que nos une, Moura e Vidigueira. É um exemplo do caos que se vive a este nível. Qual é o empresário, o seu juízo perfeito, que quer investir na nossa região com vias como esta? Com as dificuldades que há ao nível da mobilidade. É preciso gostar-se muito da nossa região. É preciso querer-se muito investir aqui.
Exatamente.
Para se aguentar isto. Enquanto, quer dizer, fizeram-se autoestradas onde não se deviam ter feito. Ficámos mal vistos em Bruxelas. E agora não conseguimos um cêntimo para fazer face a esse tipo de investimentos em estradas secundárias, por exemplo. Portanto, às vezes não basta ter dinheiro. Entrou muito dinheiro de Bruxelas, portanto, neste país. Mas aqueles que só olharam para autoestradas onde elas não faziam falta, deixaram os pés destapados de uma região, por exemplo, como a nossa, e olhamos para a nossa região e não temos vias de comunicação em condições. Andamos a pedinchar o quê? É que não devíamos estar sequer no lugar tanto do pedinchar. Porque é um direito nós termos vias em condições que nos permitam sermos competitivos. E volto a dizer, é preciso gostar-se muito desta região para se investir aqui.
Presidente, Alqueva, por toda a dimensão que já tem neste momento no terreno, principalmente na questão do plano do regadio, nessa dinâmica que trouxe económica à região, que é bem visível, principalmente nas vias rodoviárias, por si só não poderia ou não deveria obrigar a uma maior celeridade nesse aproveitamento na melhoria das acessibilidades.
Eu volto...
Utilizando a sua expressão, mas naturalmente querendo-se que isso seja o mais rápido possível, mas Alqueva vai condenar os governos a acelerar talvez estes processos?
Nós também temos noção que o dinheiro não chega para tudo, né? Mas a questão das acessibilidades é da maior importância.
É estrutural.
É, claro. A questão do aeroporto, continua-se a falar no aeroporto de Beja. Ele está ali, ao serviço do país, ao serviço de todos nós. Só falta é a vontade política de facto de o viabilizar. Ele não precisa de ser tudo, mas pode ser um instrumento importante ao serviço do país. E a questão das acessibilidades... Não vale a pena, por mais voltas que a gente dê. Nós já falamos há 30 e tal anos nisto. Precisamos, de facto, de investimento importante a este nível. E nós sabemos que não é fácil, mas tem que se ir fazendo caminho. Né? O IP8 é da maior importância. Da maior importância para esta região. Ligações credíveis de Beja a Évora, de Beja a Faro, de Beja para Sines, são da maior importância e da maior relevância para a região. Não se consegue fazer tudo de uma vez, porque no passado fomos esquecidos, sem dúvida nenhuma, mas é preciso iniciar um caminho e que estes investimentos haja de facto a capacidade para os ir de facto resolvendo e os ir implementando. E isso é muito importante.
Esta situação que tem acontecido ultimamente, e que alguém diz que não é tão ultimamente quanto isso, no aeroporto de Lisboa, dá uma outra janela de oportunidade a Beja. A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou até uma recomendação para que o aeroporto seja utilizado, ainda que provisoriamente, para já, enquanto não for ultrapassada esta situação.
Aqui, eu lembro-me que há umas largas dezenas de anos, quando queríamos a construção da barragem junto à ponte, houve um grupo de rapazes que escreveu "Construa um porro", não sei se tu te recordas disso.
Perfeitamente.
Já nem vale a pena nós continuarmos a replicar aquilo que dissemos incessantemente durante os últimos anos em relação ao aeroporto. Deem-me asas, porra, porque de facto o aeroporto de Beja foi um investimento do nosso país. Foi um investimento da nossa nação e tem que ser rentabilizado, tem que ser colocado ao serviço do país e há condições para que ele seja viabilizado, seja competitivo e quer as empresas que trabalham na área do turismo, quer as empresas que trabalham na área da carga, que ele seja um instrumento de desenvolvimento da região e seja um instrumento importante de apoio aos outros aeroportos, nomeadamente o de Lisboa, com toda a certeza.
E fica essa janela de oportunidade. Com esta maioria absoluta do PS no governo, esta maioria de António Costa, também com esta larga maioria autárquica no distrito, o que é que espera desta legislatura?
Acima de tudo...
Atenção?
Aquilo que eu tenho, com certeza, de maior proximidade com a região, e obviamente continuamos a fazer o nosso trabalho, no sentido de alimentarmos essa relação importante com o governo. Por outro lado, eu fui um dos principais autarcas que sempre contestou a questão da geringonça. Acho que aquilo não fez bem a ninguém, mas pronto, mas foi um negócio que se conseguiu fazer a bem da nação e teve coisas importantes e fez coisas importantes acima de tudo na devolução de rendimentos às pessoas e teve coisas, mas no que toca à nossa região nada trouxe de bom, né? Depois houve fundamentalismos que atentam por completo contra os nossos valores, contra a nossa cultura, contra as nossas tradições e contra o mundo rural, e nunca baixaremos a crista perante pessoas dessa natureza. Agora, obviamente, neste cenário de maioria absoluta, tenho muita confiança, de facto, que consigamos um diálogo, e estamos a conseguir um diálogo importante com o governo, mais sereno, porque o governo também consegue trabalhar de outra forma e não está dependente de terceiros fundamentalistas que, acima de tudo, estão mais preocupados com o seu próprio umbigo do que com o desenvolvimento das regiões e do país. Porque o centro do universo não é o nosso umbigo. É uma coisa muito maior, que é cada uma das pessoas que vivem no Alentejo, no Algarve, norte a sul do país. Esse é que devia ser o interesse das pessoas que estão em Lisboa na Assembleia da República. Esquecer-se dos fundamentalismos, deixá-los de parte e perceber em função de quê é que são eleitos. E não são eleitos apenas para representar aqueles grupos pequeninos, muitas das vezes com questões tão mesquinhas que esquece que o seu umbigo é uma coisa demasiado pequena face àquilo que está aqui em causa, que é o desenvolvimento do país, o respeito pelas regiões, o respeito por aquilo que é a nossa matriz, e respeitar o mundo rural e as pessoas que nasceram no mundo rural e que têm a sua cultura, as suas tradições. Eles não têm que concordar connosco. Têm que nos respeitar e perceber que aquilo que nós temos é muito superior ao preconceito, é muito superior à mesquinhez com que muitas das vezes somos olhados. E estaremos cá sempre para lutar pelos nossos interesses e pela defesa dos interesses da nossa região.
Mas tem faltado alguma união na região, em torno de tudo isto que temos.
Não,
que temos,
por exemplo, vou dar um exemplo. Ao nível da Cimbal, trabalhamos todos muito bem. E há já no mandato passado há uma relação muito profícua entre todos, de extrema parceria e de muito respeito entre todos. Não podemos estar de acordo em tudo, como muitas das vezes, portanto, isso é natural, mas o trabalho de parceria e de muitos projetos em comum é um sinal franco, de facto, dessa capacidade das pessoas se ouvirem entre elas e trabalharem em conjunto. E quanto mais, lá está, em questões fundamentais, quanto maior for a nossa capacidade para agregarmos toda a gente, maior será a nossa capacidade para fazermos bem à nossa região. E a nossa região, de facto, tem que estar também acima dos interesses pessoais e dos interesses do grupo, porque estamos numa fase crucial e não podemos passar os dias inteiros a bater às portas e dizer que estamos a perder a população, quando somos nós os responsáveis por invertermos também esse cenário. E como? Estando unidos, tanto na defesa dos interesses.
Esse é o grande desafio dos autarcas.
De todos nós. E do governo também. Sem dúvida nenhuma.
Muito bem. Ficamos por aqui neste nosso programa de hoje. Agradecer ao Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azevedo, mais uma vez a presença aqui nos nossos estúdios. À hora certa, atualizamos a jornada informativa desta sexta-feira. Voltamos na próxima semana.